Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista nascida em Rio Verde, interior de Goiás, Jéssica Paula. Formada pela Universidade de Brasília, Jéssica Paula estudou reportagem e documentário em Madrid. Em 2011, realizou ensaios fotográficos sobre etnias indígenas no interior brasileiro, bem como publicou na Espanha uma reportagem especial sobre a vida dos ciganos romenos na periferia madrilena. Jéssica Paula foi repórter no jornal Correio Brasiliense e na TV Brasília. Em 2013, embarcou para a África com armas e bagagem sozinha e viajou sozinha de maio a julho por Uganda, Etiópia, Sudão e Sudão do Sul. Experiência que ela relata no livro intitulado Estamos Aqui, Histórias das Vítimas de Conflito no Leste Africano. Jéssica, como surgiu esse projeto África em sua vida?
Bom, a ideia de ir para a África foi sempre, antes de qualquer coisa, uma relação de amor mesmo, de interesse pessoal no continente. Mas a escolha de ir para essa região especificamente ali no leste africano foi porque são países desconhecidos, são regiões que nós não temos acesso à informação. E quando eu estava buscando informações sobre o que escrever, para onde ir exatamente, o meu critério foi justamente as regiões que menos apareciam nas pesquisas, nos livros, na internet e em qualquer lugar. E aí o meu foco passou a ser principalmente o Sudão, graças a uma guerra civil que acontece lá, que culminou na divisão, né, entre Sudão e Sudão do Sul. O país não tinha nem 2 anos que havia se separado na época, tinha apenas 1 ano. E eu não encontrava nada além de notícias corriqueiras, nada além de relatórios de ONGs internacionais. Eu queria fazer justamente uma análise mais profunda, né, e entrar na história de vida dessas pessoas, que são realmente quem é de verdade afetado e quem são realmente os donos dessa história, né?
Bom, então Jéssica Paula não foi atrás, né, da África glamourosa dos safaris, enfim, ou da África do Sul, né, do seu lado mais rico, nem nada, né? E também do norte, né, dos países
assim, como Egito, né,
de grandes civilizações, né, antigas, embora a Etiópia, né, tenha uma história muito rica, né? Mas isso para dizer que você foi para um mundo ímpio, né, quer dizer, um mundo muito inóspito, perigoso, muito perigoso, né, e o fator comunicação já era em si um grande problema, né, porque eles falam lá, não é, como você explica no seu livro, a língua que Jesus Cristo falou, é algo como aramaico, né?
Isso, é uma língua
aramaico, né?
Isso, é uma língua que deriva do aramaico, tem algumas semelhanças, mas é um idioma muito complicado. E isso é falado na Etiópia, apesar de muitas pessoas conseguirem falar inglês na Etiópia, que era a língua que eu mais me comunicava mesmo. E ao longo da viagem, eu ia aprendendo algumas palavrinhas, principalmente como obrigada, né? Aquelas palavras-chave que acho que não pode faltar a ninguém que está viajando para o exterior.
Você fala francês? Não. E o francês ajudaria?
Não. O francês naquela região não ajudaria, apesar de eu falar um pouco também. Mas não, naquela região não ajudaria. O que ajudaria muito seria o árabe, que eu aprendi um pouco antes de fazer a viagem. E durante a viagem aprendi mais, né? Claro, você vai aprendendo ao longo da viagem. Mas é um idioma muito complicado porque a fonética é totalmente diferente da nossa, né? Então tem umas expressões, umas coisas, uns sons que você tem que fazer sair da garganta, que é muito difícil você fazer isso sair, né? E realmente foi mais complicado porque no Sudão, apesar de ter sido colonizado por ingleses, desde que a ditadura se instalou ali, o ensino do inglês foi proibido nas escolas, então não se fala mais inglês. Então era só árabe, e isso dificultou bastante a viagem, porque apesar de saber falar alguma coisa, era complicado ter um diálogo mais profundo, né? Suficiente para garantir as boas histórias que eu queria para o livro.
Você, como mulher, assim, não se sentiu ameaçada viajando assim sozinha? Você usava calça comprida, não tinha que cobrir o rosto, nada? Não...
Era sempre de calça comprida, sempre de tênis, tentando mostrar o menos possível, apesar de no Sudão eu ter pegado 52 graus de temperatura, né?
Meu Deus.
Então, dá vontade, você não sabe se cobre para proteger do sol, você não sabe se, né, dá vontade de arrancar e andar de biquíni, né? Que era a reação que um brasileiro, eu acho, teria, né? Então, mas na verdade, os panos, né, o véu e a calça comprida, na verdade, ajuda você a proteger do sol, né? Mas a questão da mulher é complicado porque eles acham estranho, principalmente nos países muçulmanos, que é o caso do Sudão, que é o mais radical, né, da região que eu visitei. A mulher não tem independência, então é complicado. Como assim uma mulher sozinha, viajando sozinha, né? Então, assim, no centro da capital até tudo bem, tem uma certa presença de estrangeiros, mas quando você vai para o interior, fica mais complicado. Por outro lado, foi uma vantagem, porque eu acredito que, sendo mulher e sendo deficiente física também, que tem esse detalhe, né? Eu acredito que isso facilitou, porque me dava uma certa liberdade de chegar nas pessoas. Eu acredito que parecia algo como, não sei se essa era a melhor palavra para definir, mas como se eu fosse inofensiva, se eu não fosse alguém perigoso que está querendo apenas chegar em você com interesse. Uhum. E aí isso me dava abertura para me tornar amiga das pessoas. Tanto
você
é que
tem
maioria...
um tipo bem latino também, né? Não te viam como americana, nem russa, nem chinesa.
Isso, né? Que é os mais louros, mais branquinhos, né? E isso me ajudava a aproximar das pessoas. A maioria dos meus entrevistados, eu não chegava com o gravador, olha, oi, eu sou jornalista, quero falar com você, me dá uma entrevista. Eu
As fotos e tudo, eles não se inibiam?
Não se inibiam. Eu chegava como uma amiga, a gente conversava, eles puxavam um assunto, eu puxava assunto, contava da minha vida, do meu problema, e aí eles sentiam a vontade para contar do problema deles.
Mas por que então você foi expulsa do Sudão?
Ah, aí foi uma outra história que não era bem culpa da população, e sim um governo ditatorial, né? Existe um estado no Sudão chamado Nilo Azul, que é um estado cuja presença de estrangeiros é proibida. Inclusive a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, né, foram proibidos de trabalhar lá, que são ONGs que levam ajuda humanitária, né? Conheço fotógrafos internacionais que não conseguiram entrar ali, e a gente inclusive passou a trocar algumas informações sobre a região, fotógrafos de Nova York, pessoas que trabalham nas ONGs mesmo, por conta disso. O que me ajudou a entrar foi justamente eu me fingi de muçulmana, né? Eu coloquei uma canga, eu tinha uma canga colorida, fiz o véu, me fingi de muçulmana, entrei no ônibus e aí eu consegui chegar até lá. O problema é que na hora de entrar no hotel, eles pediram autorização para eu estar ali. E eu não tinha, obviamente, autorização, que é só concedida pelo governo. E aí, então, o dono do hotel decidiu me ajudar, entre aspas, ali, e falou, olha, já tá tarde da noite, amanhã você pode dormir aqui. Amanhã de manhã, o oficial de segurança vem falar com você. E aí, eu saí de manhãzinha no dia seguinte, tentando colher o máximo de histórias possíveis que eu conseguiria, né, que eu pudesse conseguir. E aí, só que eu sob 50 graus de temperatura, tava difícil. E aí eu voltei, consegui conversar com algumas pessoas, ter alguns relatos, né, de como acontece a guerra ali. É uma cidade muito militarizada. E eu voltei pro hotel um pouco para descansar, porque tava muito difícil, que tava complicado respirar, tava complicado andar sob aquela temperatura. E aí quando eu cheguei no hotel, tava lá um oficial de segurança me esperando. E aí foi esse o momento que eu fui expulso sob ameaça de ser preso. Ou você vai ou você será presa. E aí eu falei, não, tudo bem, já tô de saída.
Aí deu para colher algumas imagens?
Deu. As imagens que eu tenho de lá são, inclusive, uma das poucas imagens que existem no mundo de lá nos dias de hoje. É justamente por essa ausência de estrangeiros. E eu fiz essas fotos no percurso em que eu estava sendo expulsa. Dentro do ônibus eu consegui fazer. Então tem fotos assim, tanto na beira da estrada, né? Tem fotos de policiais tentando fazer com que eu parasse de fotografar. Era principalmente isso.
Estamos conversando com a jornalista Jéssica Paula. Voltamos já.